Na minha fala, senhor presidente, na abertura dos trabalhos, eu falei, inclusive, homenageando não só o Jango, e eu fiz, claro, na figura dele, simbolicamente, a figura de Brizola e também de Getúlio, que ambos, os três estão enterrados, agora o corpo veio, em São Borja, considerada a terra dos presidentes, lá no Rio Grande. E eu sempre tive um carinho muito grande pelo trabalhismo, nunca neguei isso. Meu pai era brizolista, era janguista e era getulista. Nunca neguei isso, sempre tive um carinho muito grande. Mesmo quando me filiei ao PT, quando eu sou indicado num congresso estadual de trabalhadores para ser deputado federal constituinte, sem nenhum partido, eu ia me filiar ou no PDT ou no PT. De um lado estava, na época, Carlos Araújo e hoje a presidenta Dilma no PDT, para que eu me filiasse no PDT, naquela época. Do outro lado, de forma muito hábil, o movimento sindical gaúcho convidou o presidente Lula para dialogar comigo sobre a filiação. O Lula falou comigo uma hora e eu acabei me filiando, naturalmente, sabe o poder de convencimento que tem, sedução que tem o ex-presidente Lula, e isso ninguém tem dúvida. É um líder internacional, ninguém duvida isso. Eu só não estive lá, justifiquei, porque eu estava entregando o relatório final do PL 122, que eu acho que conseguimos construir um grande entendimento, não unanimidade, mas um grande entendimento, para que essa matéria, de uma vez por todas, seja votada nas comissões e aqui no plenário. E depois a senadora Ana Rita teve que viajar para o Espírito Santo e eu acabei presidindo a sessão daquela comissão que tratava sobre violência contra as mulheres. Mas falei aqui de Jango inúmeras vezes. Tenho usado a tribuna para falar um pouco da história do Jango. Tenho uma relação muito próxima do filho dele e também da esposa dele, que esteve comigo aqui diversas vezes, dialogando sobre a caminhada, a história bonita do Jango, que tem que de fato ser reescrita. E passa a ser reescrita a partir desse gesto da presidenta Dilma e também da ministra Maria do Rosário, que colaborou muito nessa articulação como ministra de Direitos Humanos.
Nós devemos ter a presença dos familiares. Hoje o senador Randolfo me falava, eu cumprimentei a ministra Maria do Rosário também, essa gaúcha brava, lutadora, competente, ministra. E quando nós fizermos a apreciação da resolução que
Que
extingue
será
aquela
votada na
sessão
próxima
que deverá ser votada na próxima semana,
terça-feira.
fazendo aí a complementação dessas homenagens à memória do ex-presidente João Goulart.
Tudo bem. Senhor presidente, eu quero apenas, não poderia deixar de fazer o registro do movimento feito no dia 12, uma grande mobilização nacional, liderada pelas centrais sindicais. Me lembro que lá em Porto Alegre, em frente ao mercado, estavam a CUT, a Força Sindical, a CTB, a CGTB, a UGT, a Nova Central, enfim, todas as centrais, confederações e federações do Brasil se mobilizaram num movimento contra o fator previdenciário. Foi um dia de luta a nível nacional contra o fator previdenciário, que eu estou muito animado ainda que nós vamos construir uma alternativa no governo da presidenta Dilma para, de uma vez por todas, terminar com essa lei, para mim, a lei mais hedionda que foi colocada no país num período pós-ditadura. Vossa Excelência sabe que tivemos uma reunião com 9 senadores com a presidenta, e a presidenta disse naquela oportunidade que iria colaborar, ajudar, que haja uma grande negociação. Não é simplesmente acabar com o fator, mas construir uma alternativa ao fator. Então, quero cumprimentar o Guilherme, o Claudir, enfim, todos os líderes, o Calixto, enfim, que lideram, que trabalharam muito para que esse grande movimento acontecesse em todo o país. Poderíamos lembrar rapidamente aqui matéria muito boa do jornal Correio do Povo, do jornal Zero Hora, também da Tribuna da Bahia, de todos os jornais do país, que de uma forma ou de outra comentaram essa grande pressão e mobilização para acabar de vez com essa redação do fator previdenciário e caminharmos numa linha de assegurar ao trabalhador seletista o mesmo direito do executivo, do legislativo e do judiciário, que é se aposentar sem esse redutor que corta pela metade o salário dos mais pobres. Em segundo lugar, senhor presidente, de forma muito rápida também, quero mais uma vez falar da tribuna da importância da Câmara, a importância do Senado aprovar o projeto da Câmara dos Deputados, projeto de lei complementar 238/2013, que veio do Executivo, que estabeleceu mudanças da dívida dos estados e municípios com a União. Antes, senhor presidente, nós pagávamos o IGPDI acrescido de 6%. Com essa negociação, passa a ser o IPCA e somente 4% ao ano, ou a taxa Selic. É uma grande inovação que vai atender a maioria dos estados brasileiros, por isso que não entendi por que até o momento não votamos, quando há o compromisso do Senado votar essa matéria com urgência. Eu espero, senhor presidente, que essa casa vote. Eu me nego a acreditar, como alguns já me disseram, que tem um ou outro parlamentar que está querendo negociar coisas que não têm nada a ver com a dívida dos estados para aceitar a votação de um projeto que o Executivo deu o sinal verde e que está disposto a renegociar a dívida dos estados. O governador Tarso Genro trabalhou muito nesse sentido, esteve aqui em Brasília representando os 13 estados do Sul, apoiando a proposta da Câmara que tem o aval do Executivo. Repito, me nego a acreditar que algum senador esteja boicotando esse processo e por isso acreditamos na votação urgente. Atendendo o pedido aí do presidente, se o presidente tem que viajar, eu encerro pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento.